Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Eu sou o Afonso Bezerra e o Bem Viver está no ar. É um prazer imenso começar mais uma semana apresentando este programa que é produzido com muito carinho pela equipe do Brasil de Fato, especialmente para você que está nos ouvindo agora. Então vamos lá, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Servidores públicos federais mantêm mobilização pela campanha salarial 2024 e contra o reajuste zero. Movimentos populares e organizações da sociedade civil pedem boicote ao edital da multinacional Cargill e apontam contradição da empresa. E ainda um bate-papo com a atriz, cantora, escritora e artista multipremiada Elisa Lucinda. E não é só isso, o Bem Viver de hoje também vai falar de saúde, direitos humanos, política. Vem comigo acompanhar tudo isso a partir de agora. E para começar o Bem Viver na manhã desta segunda-feira, uma boa prosa sobre cultura e arte com Elisa Lucinda. Ela conversou com Lucas Weber sobre a trajetória dela, as produções artísticas e os novos projetos que seguem em plena atividade por todo o Brasil. Vamos ouvir.
Bom, tem dias que parece que o sol brilha mais forte pra gente, né? Que a gente acorda com a sorte brilhando. Acho que chegou meu dia. Afinal, tô aqui simplesmente diante dela, Elisa Lucinda, atriz, cantora, escritora, poetisa, multipremiada. Que prazer imenso poder te receber, poder conversar contigo, poder prosear. Elisa, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu?
Poxa, obrigada também. Eu gosto do Brasil de Fato.
Que ótimo. A gente gosta que você gosta da gente, conversa com a gente, porque não, o que não falta é assunto, opinião tua para escutar. Inclusive, Elisa, eu estava aqui me preparando para conversar contigo e até você já chegou falando que estava com 10 produções em andamento e eu tentando me inteirar de tudo que tu está fazendo e não consegui, porque simplesmente você não para, né, Elisa? Qual que é o segredo? De onde vem essa força, assim, para, mesmo com uma carreira multipremiada, super legitimada, seguir com todo esse vigor e querendo cada vez mais?
Bom, eu fui num astrólogo maravilhoso, um astrólogo tarólogo, que acabou de me dizer que eu tenho escorpião na casa do trabalho. Eu faço amor com o público, mas eu faço também em casa. Hein? Mas eu tenho muito tesão no meu ofício, digamos assim. Então, para mim, é uma... Eu entendo agora que eu tô entendendo. Porque eu tenho muita dificuldade de dar um limite no horário de trabalho, porque eu amo tudo que eu faço. Então, o que eu falei, você falou de 10 produções, na verdade foram 10 dias de uma pequena turnê pelo mês da mulher. Então, eu fui a Porto Alegre, eu fui a Salvador, eu fui a Cachoeira, eu fiz vários espetáculos. Por 2 dias eu fiz 2 em Porto Alegre, depois fiz 2 em Salvador, fiz 1 no Pelourinho. Então, foi muito impactante, são espetáculos muito... Eu aproveitei para lançar um projeto que eu tenho, que eu tinha há muito tempo e tenho, e chama Ensaio para uma Ideia, o que eu fiz agora. Aproveitei para estrear esse modelo, que é entrar no palco sem nenhum roteiro prévio e fazer um espetáculo único.
Elisa, você falou um pouquinho sobre Cachoeira, eu queria te escutar um pouquinho, porque alguns passarinhos me contaram que tem um documentário sobre uma certa artista, cantora, atriz, escritora, poetisa, multipremiada, que está rodando por aí, está rodando no sentido de estão filmando, estão preparando, e parece que é uma duplinha de diretores muito bacanas, Glenda Nicário e Ari Rosa, cineastas baianos, que fizeram, por exemplo, Café com Canela, né? Um expoente ali, tudo do Recôncavo Baiano, e me parece que eles estão envolvidos nessa produção. Não sei se esse passarinho está bem informado ou não, Elisa.
Tá, sim. A Glenda Nicásio é uma grande cineasta, filha da política pública educacional e de inclusão do Brasil, que é o sistema de cotas. E foi por causa dele que ela, de uma família que não rica, uma família simples, de Poços de Caldas, consegue passar na faculdade de cinema de Cachoeira e vai, com parco dinheirinho que o pai tem, ela vai de ônibus para lá e se transforma, né, no que ela é. Você sabe que o primeiro filme que eu vi dela, que foi o antes do Ilha e outros que ela fez, esse Café com Canela foi há 5 anos atrás. E eu vi num festival de cinema Zózimo Bububu. Quando eu entrei no cinema, e lá pelas tantas, quem faz é a Edivânia, essa que hoje faz renascer aquela negra maravilhosa, aquela atriz negra maravilhosa que trabalha na casa do personagem do Marcos Palmeira, do protagonista, né? É a personagem muito importante no Renascer, que agora muita gente está conhecendo, que é a primeira novela das 9 dela. Ela é a grande estrela desse filme. E ela tem uma cena que ela está penteando o cabelo. Por acaso eu estou com um garfo aqui, vou te fazer. Então, aqui, não sei se dá para a gente ouvir, mas esse som é muito pequeno, aqui teria que ampliar. Mas esse som do garfo, pente-garfo, que é o que pentei um cabelo black, penteando o meu cabelo, som que eu ouvi a minha vida inteira, esse som do pente, penteando um cabelo crespo, que é um som específico, eu comecei a chorar, Lucas, no cinema. Porque eu nunca tinha ouvido o som do meu cabelo no cinema brasileiro. Porque só tem essa cena com brancas, com aqueles cabelos longos, as escovas, os espelhos. Não tem mulher preta penteando o cabelo. Então, aquilo foi... mudou o paradigma. Falei, uau! Então é isso. Bom, e aí meu filho Juliano Gomes é um crítico de cinema, professor da FAAP, e ele me tinha falado, mãe, a Juliana é uma cineasta brasileira. Aí eu fui à Cachoeira na Flica, né, a feira literária de lá, que é maravilhosa, onde eu conheci Paulina Chiziane e tal. E meu filho falou, mãe, você está em Cachoeira? Você tem que conhecer a Glenda Nicasco. Eu te falei, tarará, do filme, melhor filme do festival. Ganhou o festival, ganhou de todo mundo. E ela é sua fã, ela tem o seu livro Vozes Guardadas na cabeceira, meu filho disse. E aí eu fui conhecer a Glenda, ficamos amigas. E ela, então, propôs, o ano passado, em fazer contar a história da minha vida, que ela acha que é uma vida interessante de ser contada. E nós começamos a fazer documentário, ela e a Eli Rosa, da Rosa Filmes. Ela parou este um ano, o projeto não parou, nós ficamos gestando o projeto, porque ela passou esse ano dirigindo Fuzuê, ela era uma das diretoras do filme, da novela Fuzuê, da Globo, que substituiu Vai na Fé. E agora a gente retomou e deu os primeiros passos práticos para o filme. Estou animada, estou muito animada.
Está todo mundo muito animado, pode ter certeza. Não é só a Glenda que acha que você tem uma história maravilhosa que merece ser contada o Brasil inteiro. E eu quero saber mais sobre as previsões, quando que talvez seja concluído esse documentário. Enfim, conta um pouquinho mais pra gente o que tu pode contar.
Eu acho que fica pronto daqui a um ano e meio, um ano. Porque a gente não vai fazer uma coisa previsível. Eu não posso falar. Mas eu acho que vai ser parecido comigo, com o meu jeito, eu acho que particular, de ser, de existir, de tocar minha carreira, um conjunto de ideologias me regem, sabe? Então, não podia ser qualquer pessoa para fazer um documentário. Qualquer pessoa que eu digo assim, era preciso um afinamento de ideologia. Não gosto que ela seja uma mulher negra, que ela seja mulher e que seja a poeta que ela é, o olhar dela. E o Ari, né, que é um parceiro dela, um visionário, um grande roteirista. Então, acho que a gente vai fazer uma coisa criativa, diferente, animada e fiel. Sobretudo fiel, porque eu tenho medo de me botar em alguma caixa. Eu passei a vida inteira não querendo caber em caixa alguma.
E eu acho que isso fica muito evidente, né, Elisa, essa multiplicidade que você é, nessa multiartista que atua em qualquer área que aparece, seja atriz, seja cantora, e seja poetisa. E eu queria
qualquer
te ouvir...
área artística.
Qualquer área artística, por favor. E eu queria te ouvir um pouco isso, porque você não é a única artista negra que a gente vê que tem essa atuação que é múltipla, né? Mas parece que existe uma tendência da sociedade que tenta justamente colocar em caixinhas, né? Que parece se tenta limitar. Parece que um dos efeitos desse racismo estrutural que a gente tão vive, que é colocar, não, a Elisa é o quê? Ela é atriz. E as pessoas, às vezes, nem têm contato com a poesia que você escreve, com os livros que você escreve. São mais de 14 livros publicados, mais de 5 discos. Você tem essa sensação que, às vezes, parece que a sociedade tenta te limitar, tenta limitar, colocar a Elisa é isso, a Elisa é aquilo?
Eu não sei se é nesse caso. Eu não atribuo ao racismo estrutural. Não atribuo mesmo. Eu acho que a sociedade tem dificuldade de como lidar com pessoas e fatos que não estão dentro de caixinhas previsíveis. Então, eu sempre tive dificuldade nesse quesito. Assessoria de imprensa, graças a Deus, não tem esse problema com a Marrom Glacê. Mas eu tive há muitos anos atrás. Assim, ah, não, eu tenho que, tenho que escolher. Eu tenho que te vender para revista de teatro. Eu tenho que ter programa de teatro, ou é de literatura, ou é de cinema, ou é de... Não, sou uma artista. Então, eu acho que o problema do racismo estrutural é outro na minha vida. É aquele que fez com que eu fosse julgada, né? Aquele que fez... Eu sempre gostei de transparência, saia curta, mas eu nunca fui uma mulher que as pessoas não tivessem respeito do ponto de vista... É ético, entre aspas, moral, sabe? É, mas uma mulher negra de mini saia, ela não tem a mesma leitura que uma mulher branca. Né? Uma mulher negra de shortinho, a leitura leva a uma coisa de vulgaridade e uma, como se fosse uma permissão para o desrespeito. Então, independente de ser artista, esse é o problema de toda mulher negra brasileira. Toda mulher negra do mundo eu arriscaria, porque o mundo é muito racista. Então, isso atrapalhou a minha carreira. Eu tenho certeza que eu fui julgada muitas vezes, eu vi outras vezes. Né? Isso em várias coisas. Você vai alugar um apartamento, em várias coisas que as pessoas brancas nem imaginam, sabe? Sabe? Aí você fala assim, ah, eu sou atriz. A pessoa fala assim, sei. Sabe? Como se estivesse dizendo assim, eu te conheço, sei muito bem que você não é atriz, nada, você está aí dando algum golpe, como se estivesse meio fora da lei. Então, para mim, a questão do racismo estrutural não mexe muito na minha questão da minha multiplicidade. Eu, por minha vez, adoro essa multiplicidade, porque se eu não fosse, se eu não cantasse, eu ia ficar muito frustrada. Se eu não escrevesse verso, eu ia ficar frustrada. Se eu não falasse poesia, eu ia ficar frustrada. Se eu não atuasse como atriz, também. Se eu não desenhasse essas pinturas que você está vendo ali, eu não desenho, mas eu pinto. Eu desenho, mas não essas. Essa é Debré. Acho que é Debré. Rugendas. Não sei, acho que é Rugendas. Eu pintei, eu colori esse quadro aqui. Direita do quadro de quem vê, né? Então, eu seria frustrado, eu faço, porque eu gosto de fazer, são meus dons. Todo o dinheiro que entra na minha casa, todo dia, mas o dinheiro que entra na minha casa e na minha vida vem dos meus dons. E só tem um problema. Eu custo a descansar, porque eu sou a criança, que a pilha acaba e eu caio. Vou dormir, não tomo remédio para dormir, não. Mas eu tenho muito tesão assim, no meu trabalho, sabe? Cheguei ontem, já tive uma reunião da peça que eu estou escrevendo junto com a minha parceira Giovana Pires, que a gente vai estrear, reunião com a equipe. É tudo tão vivo, é tudo tão gostoso, que eu nem noto que é trabalho, mas porque eu vivo dos meus dons. Eu acho bom, eu fico feliz de ser assim. Eu acho um aproveitamento da vida.
E a gente acha bom também que você pode, que você consegue, que você é feliz vivendo desse dom, porque esse dom alimenta a gente, seja por meio da poesia, das suas atuações. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando está vindo na memória algum personagem, uma personagem sua de todas essas novelas que você já atuou, seja no teatro, nas novelas que a gente vê na TV, enfim. Elisa, eu quero falar um pouquinho agora sobre a tua escrita, porque você é filha, né, de um professor de português e latim, e me parece que isso influenciou muito no seu contato, com a sua aproximação com a leitura, seja a leitura da poesia, romance, enfim, realmente impactou? Você teve uma proximidade, uma facilitação maior em compreender o poder da leitura por conta de uma influência familiar?
Certamente, porque meu pai me apresentou a vida da literatura, a vida das palavras, como um país, um mundo. Mundo, meu pai via com muita humanidade os códigos da análise sintática e da gramática. Ah, o verbo é o senhor da ação. Claro que essa oração é a oração principal, minha filha. Dela dependem as outras. Ela é o centro. Sem ela, você não compreende as outras. Todas as outras existem para se referirem a ela. Então, eu aprendi assim, eu aprendi que a força de um ponto, a função de uma vírgula, a exclamação tão usada pelos indignados. Eu gosto demais da nossa língua, gosto demais de ter essa ideia de como, para mim, é como se eu vivesse num país de palavras, sabe? Eu adoro, adoro. É onde eu me recolho, ali dentro. Às vezes, quando eu quero fugir do mundo, eu vou para lá, pro meu cantinho, assim, onde é um mundo de palavras. Me sinto muito bem entre palavras.
Que lindo.
Meu pai tem muita... Ocupa um lugar central no meu amor pela palavra.
Elisa, é emocionante te escutar isso, essa descrição tão bela. Às vezes a gente fica até de mal com a língua portuguesa, com tantas regras, não entende algumas coisas, mas quando te escuta esse teu processo de aprendizagem, nos obriga a repensar, né, esse contato que a gente precisa ter com a nossa língua, com a nossa escrita, enfim. E eu até aproveito tudo isso para te perguntar como que a gente pode fazer com que tudo isso que teu pai te ensinou consiga também ser ensinado para todas as pessoas. Porque, assim, eu vou colocar como privilégio, assim, mas, enfim, com todo com várias aspas, mas no sentido de que você teve esse acesso de um pai que levou o poder da palavra para você.
É um privilégio.
É um privilégio, né? E assim, não é todas as famílias que vão ter isso, a gente quer que aumente, mas me parece que isso é importante se a gente pudesse ter um país, um estado, um governo que conseguisse fazer com que isso que o teu pai fez pudesse ser feito nas escolas, não sei que iniciativas. Como que a gente faz isso, Elisa?
Eu tô tentando. Eu acho que é trabalhando com os professores. Eu tenho estado muito perto da Secretaria do Livro da Leitura, Secretaria Nacional do Livro da Leitura, com o Jefferson e o Fabiano Piuba. É muito legal, é muito bom que o Ministério da Cultura se ocupe disso e se una ao Ministério da Educação, porque os nossos professores precisam de formação. Eles também precisam ficar apaixonados pela literatura, pela leitura. Literatura não pode ser assunto chato, matéria chata. Lá tem tudo, erotismo, ficção científica, aventura, suspense, sabe, realismo fantástico. Como não gosto, como é que você fala não gosto de literatura? Não é possível, você não gosta de filme de ação? Gosto, lá tem. Então esse não amor pela leitura vem de muito, porque essa entrega não é bem feita. Os professores também não receberam uma boa entrega da língua portuguesa. Então, eu tenho trabalhado na minha vida, nos meus espetáculos, nas minhas aulas de poesia falada, no meu Instituto Casa Poema, onde a gente usa a poesia como equipamento e como pedagogia de cidadania, inclusive. A gente trabalha com populações excluídas, trans, meninos que estão cumprindo medidas, populações LGBTQIA+, LGBTQIA+, meninos que estão cumprindo medidas, meninos e meninas, populações mais vulneráveis, de periferias. Então, junto com a Organização Internacional do Trabalho e Ministérios Públicos do Brasil, do Trabalho do Brasil, eu tenho feito esse... Eu e minha equipe, né, e Giovana Pires, minha sócia no Instituto Casa Poema, que é isso, é um instituto para isso, para colocar a poesia e a literatura de uma maneira viva no coração, na mente e na metodologia dos professores do Brasil.
Que lindo, todo o apoio, toda a força para esse projeto, que ele siga forte, que ele chegue em todos os estados, em todas as cidades. E para já botar em prática, Elisa, que tal se tu recitasse um poema teu aqui para fechar essa conversa e fazer com que as pessoas se apaixonassem ainda mais aí pela língua? É possível ou é pedir um pouco demais?
Não. Vou falar um poema chamado Credo. É meu. De tal modo é que eu jamais negá-lo poderia, sou agarrada na saia da poesia, para dar um passeio que seja montanha, praia ou campo, uma viagem de carro, avião ou trem, uma ida a um consultório com uma possibilidade ínfima que seja de espera, faço logo a mão nela para sair. É um Quintana, uma Cecília, uma Adélia, ou qualquer outra quem eu ame me unir, porque sou humano e creio no divino da palavra. Para mim é um oráculo a poesia, é meu tarô, meu tricô, meu búzios, meu cristal clarividente, meu copo com água, meu conselho de avô, a explicação ambulante para tudo que pulsa e arde. A poesia é síntese filosófica, fonte de sabedoria e bíblia dos que, como eu, creem na eternidade do verbo, na ressurreição das tardes e na vida bela. Amém.
Senhoras e senhores, Elisa Lucinda, atriz, cantora, escritora, poetisa, multipremiada, ela que ganhou o Festival de Cinema de Gramado em 2020, ganhou o Festival Internacional de Cinema em 2021, ganhou o Troféu Raça Negra em 2023, melhor atriz, um currículo invejável que a gente tanto ama e tanto quer que continue a se perpetuando. Elisa Lucinda, muito obrigado por conversar com a gente.
Muito obrigada também, adorei. Eu quero saber que se as pessoas quiserem, eu posso adquirir alguns dos meus livros na minha página, Elisa Lucinda. Sendo no Instagram, e lá tem link na bio, vai receber autografadinho em casa, tem lugares que nem tem livrarias no Brasil, né? Então, pode pedir que a gente manda para vocês. E eu tô sempre perto de algum lugar na sua cidade, porque viajo esse Brasil inteiro, agora tava fazendo um trabalho só com desembargadores, juízes, gente dos tribunais regionais de trabalho. É muito legal que a poesia alcance tais patamares para mexer no funcionamento da sociedade tão machucada com guerras e outras dores.
É isso. Pronto, está feito o convite. Procurem saber, procurem encontrar. Vivam perto de Elisa Lucinda, seja por meio da arte dela, seja presencialmente.
E este mês de abril pretende ser de fortes mobilizações das categorias de servidores públicos federais. Desde o início da campanha salarial de 2024, no fim do ano passado, os servidores federais reivindicam por uma recomposição salarial e a revogação de normas e decretos do governo Bolsonaro que atingem diretamente o funcionalismo público. Apesar das negociações entre o governo e as entidades representativas dos servidores, nas rodadas da Mesa Nacional de Negociação Permanente, nada parece estar garantido para os trabalhadores. Vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Konchinski.
Os servidores federais planejam realizar uma série de atos para pressionar o governo Lula a reajustar os salários dos funcionários públicos ainda neste ano. As mobilizações foram convocadas pelo FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais. De acordo com a entidade, os trabalhadores acumulam perdas salariais de até 25% de 2016 até 2023. A defasagem cresceu principalmente durante os governos de Michel Temer, de setembro de 2016 ao final de 2018, e de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. O governo já sinalizou estar disposto a aumentar os salários dos servidores em 9%, dividido em duas parcelas de 4,5% em 2025 e 2026. Por essa proposta, não haveria qualquer reajuste em 2024, o que desagradou a categoria, como ressalta Gustavo Seferian, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.
A resposta do governo tem sido mais vergonhosa possível, né? Haja vista que o conjunto de demandas que foram apresentadas pelos servidores públicos federais não teve nenhuma resposta com tempo, sobretudo para a campanha salarial do ano de 2024. O indicativo que o governo trouxe foi apenas um reajuste para os anos de 2025 e 2026, sem qualquer recomposição no ano corrente. O governo fez um indicativo de um acréscimo tímido em três benefícios, né, que os servidores públicos federais têm, né, o auxílio alimentação, saúde, auxílio creche, né, que, em primeiro lugar, não alcançam mais da metade da categoria dos servidores públicos federais, considerando que 51% dos servidores públicos federais são aposentados e aposentadas, e esses benefícios não são conferidos aos aposentados e aposentadas.
Cálculos do FONASEF indicam que, do início da gestão Temer até o final do primeiro ano do governo Lula, a inflação acumulada é de 43%. Nesse período, os salários dos servidores subiram entre 14% e 25%, dependendo da categoria. A diferença corroeu o poder de compra dos funcionários. Para Gustavo Seferian, falta vontade política do governo para incluir os servidores no orçamento federal ainda neste ano.
Temos a plena consciência de que há não só margem, há a possibilidade de que os servidores e servidoras entrem no orçamento federal ainda no ano de 2024. É bem sabido isso, das contas públicas, é também resultante do que são as políticas de austeridade que o próprio governo federal impulsionou no último período.
Os servidores da educação, além de reajuste salarial, cobram do governo a reestruturação de seus planos de carreira. A categoria pede mais investimentos em instituições e a realização de concursos para a contratação de mais trabalhadores.
Hoje são destinados às universidades federais, é o mesmo daquele que ocorria no ano de 2012. Para que a gente tivesse um paralelo ao ano de 2016, dados as devidas correções resultantes da inflação, que hoje são destinados às universidades federais, é o mesmo daquele que ocorria no ano de 2012. Para que a gente tivesse um paralelo ao ano de 2016, momento em que começaram a ter os desinvestimentos nas universidades federais no nosso país, a gente precisaria de um incremento, um salto, que faria passar dos 5,9 bilhões previsto no orçamento de 2024 para as universidades a um montante próximo a 7,5 bilhões.
Para pressionar o governo, o FONASEF convocou uma jornada chamada de 0% de reajuste não dá. Ela deve ocorrer entre os dias 16 e 18. No primeiro dia, haverá uma audiência pública na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, requerida pela deputada Samia Bonfim, do PSOL. No dia 17, está prevista uma marcha em Brasília. Já no dia 18, estão programados atos nos postos de trabalho dos servidores em diferentes locais do país. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
E destacando esse contexto de mobilização dos trabalhadores, o podcast 3x4 faz um raio-x das greves que estão acontecendo pelo Brasil e o papel histórico das mobilizações para a conquista dos direitos trabalhistas. A gente separou um trechinho para você ouvir. Escuta só.
Pois é, desde o começo do ano, o governo Lula tem se deparado com greves de trabalhadores e trabalhadoras de diferentes setores. Servidores e servidoras federais da educação estão paralisados e paralisadas há mais de um mês. O movimento está afetando 30 instituições, pelo menos no país todo, deve tomar uma proporção maior com a adesão de professores, professoras e técnicas dos institutos e universidades. Em paralelo a esse cenário, cerca de 90% dos funcionários e funcionárias de campo do IBAMA e do ICMBio estão em greve desde janeiro. As categorias cobram melhorias nas condições de trabalho, entre outras pautas, e na esteira desse quadro, o governo está tentando emplacar no Congresso um projeto de lei que visa regulamentar o trabalho dos motoristas via aplicativo. Então, a gente tem um movimento de trabalhadores e trabalhadoras buscando direitos hoje no Brasil, que é muito importante. É sobre esse movimento que a gente vai falar hoje, né? O que esses movimentos de luta por melhores condições de trabalho têm em comum? Como é que eles dialogam quando a gente fala de precarização das condições de trabalho? Enfim, com a nossa realidade atual. Para entender tudo isso, analisar as perspectivas das greves no Brasil, a gente convidou o Marcos Verlani, analista político do Departamento Intersindical de AF. Marcos, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente agradece muito você ter aceitado o convite e estar aqui conosco para esse debate importantíssimo.
Obrigado, Nara. Espero contribuir com esse debate. Obrigado pelo convite.
Tamo juntíssimo. Valeu demais a presença de todo mundo. Vamos começar então, né, seu Nicolau? Vamos nessa?
Vamos que vamos. Bom, começando com o Marcos, parte dos trabalhadores do sistema de ensino federal estão parados desde 11 de março e professores e técnicos estão programados para aderir a essa greve nos próximos dias, o que pode chegar a envolver cerca de um terço dos servidores federais. Como é que você vê esses movimentos simultâneos de diferentes grupos de servidores da educação federal? Você acha que a gente pode ter uma onda de greves do serviço público?
Eu acho que era natural que isso acontecesse nesse segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula. Há muita dificuldade, né? O ano passado ocorreu um fenômeno que foi o fato de o presidente começar a governar antes de assumir, antes de tomar posse efetivamente com a PEC lá da, com a PEC da transição. Em função da eleição, o Bolsonaro jogou muito dinheiro na sociedade, muito dinheiro. E isso foi interessante porque ajudou a dar uma desanuviada na crise econômica brasileira. E o Lula pegou um pouco disso, além do total desgoverno da gestão anterior, mas também pegou recursos e tal. Isso deu uma aliviada na sociedade brasileira. Isso foi extremamente positivo. Mas já era esperado para esse ano, com um governo mais organizado, com um orçamento mais bem estruturado, de haver um certo arrocho. O ano passado, os servidores federais tiveram um aumento de 9%, linear, né? Quer dizer, para todo mundo, de 9%, isso deu uma aliviadinha, e isso naturalmente aumentou, as pressões aumentaram agora nesse segundo ano do terceiro mandato. Eu acho que é positivo isso, porque de fato há um grande arrocho, 6 anos de muito arrocho, os 2 anos do mandato tampão do Temer e os 4 anos trágicos do mandato do Bolsonaro, então era absolutamente natural que nesse segundo ano essas coisas de greve, de movimento grevista, de forçar o governo a melhorar as condições dos servidores federais, no caso, então eu vejo isso de maneira muito tranquilo e positivo. Acho, inclusive, que o governo tem mais disposição de negociação, não tem recursos para atender todas as demandas, porque nós estamos falando de uma coxa de pobre, né? Se você cobre a cabeça, descobre os pés, se você descobre os pés, descobre a cabeça. Então, é essa dificuldade. Mas o movimento sindical está acostumado com isso, com essa luta, com essa dificuldade. Claro que essa batalha ela tem alguns componentes de dificuldade em função da falta de recursos do movimento sindical. O movimento sindical foi desmantelado nos últimos 6 anos, então é também um momento de resgate da luta sindical brasileira, isso é importante. E eu acho que além do processo grevista por melhorias, precisa resgatar a capacidade de mobilização da esquerda, do movimento progressista, do movimento sindical, porque nós estamos meio que paralisados, né? Essa movimentação que teve agora no final de março deu bem o tom da nossa situação, né? Além de fazer esse debate, nós vamos ter que fazer disputa política na sociedade, não só nas redes sociais. Nas redes sociais nós estamos perdendo o bolsonarismo e também estamos perdendo nas ruas, porque vocês viram aquela manifestação, tudo bem, teve muito dinheiro ali, teve um esquema gigantesco com as igrejas, chamadas igrejas evangélicas, muitas caravanas de fora, mas nós não podemos negar que o Bolsonaro tem uma grande capacidade de mobilização política, isso é importante. Então nós temos que enxergar isso, não subestimar esse adversário perigosíssimo que é o bolsonarismo e retomar a capacidade de luta e de mobilização popular e das categorias, dos servidores, dos trabalhadores de um modo geral, com esse processo de reoxigenação da democracia brasileira.
Abriu uma porta aqui para a gente, quando o senhor fala de resgate da mobilização, para a gente conversar um pouquinho também com o professor Valério Arcário sobre como essas greves se colocam dentro do nosso contexto, né? O Marcos trouxe, professor, uma necessidade de trazer a população de volta para a luta social, e isso está claro e colocado, né? E a gente queria conversar um pouquinho com o senhor sobre esse fator histórico também. Historicamente, a gente pode dizer que as greves dos servidores federais, por exemplo, que estão acontecendo agora, têm força para impacto no cenário político, tem força para esse resgate que o Marcos coloca aí como necessário para a nossa população. Como é que a gente pode colocar a importância desses movimentos para nós como nação, como construção de nação, até historicamente mesmo, professor?
Bom, 4 notas breves. A primeira, nós todos sabemos que ao longo dos últimos 7 anos, depois do golpe institucional que interrompeu o mandato de Dilma Rousseff, nós vimos todos os indicadores econômicos e sociais que remetem às condições de vida da grande maioria do povo brasileiro se deterioraram. E isso atingiu também o funcionalismo federal. Nós temos entre 13 a 14 milhões de funcionários públicos, 39 milhões de carteiras assinadas, mas nós temos algo em torno de 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade. 10 milhões entre eles têm patrão, mas não têm carteira assinada. Então, o Brasil é socialmente muito desigual em muitos terrenos. A estratificação no mundo do trabalho é muito grande. E ocorreu, por parte da extrema-direita, uma campanha consciente de demonização, de desqualificação do funcionalismo público. O funcionalismo federal não são mais do que 500 mil na ativa, quando pensamos neste universo, ou seja, é um segmento muito minoritário quando nós consideramos os funcionários públicos estaduais e, sobretudo, os funcionários públicos municipais. Mas estão em instituições que têm uma importância estratégica. O IBAMA tem importância estratégica. Eu acho que ninguém pode mais fechar os olhos diante do que é a tragédia da expansão da fronteira agrícola, do garimpo, do pasto na Amazônia. Quando nós pensamos no ICMBio, nós estamos falando da defesa da biodiversidade.
Você acabou de ouvir um trecho do podcast 3x4, né, que é uma produção do Brasil de Fato. Para acompanhar a entrevista completa, basta entrar no nosso site, no www.brasildefato.com.br e clicar lá na janelinha, na aba Podcasts. Toda semana temos um episódio inédito sobre a vida política brasileira para você.
Oi, pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
E seguindo com o nosso programa, a gente destaca agora um abaixo-assinado promovido por diversas organizações da sociedade civil e movimentos populares contra a Cargill, uma das empresas gigantes do setor do agronegócio. O documento aponta as contradições da empresa ao ofertar um edital para iniciativas socioambientais, ao mesmo tempo em que ela incentiva megaprojetos que afetam diretamente a vida de populações tradicionais, como é o caso do ferrogrão. Para entender mais sobre essa contradição, vamos ouvir a matéria de Talita Pires.
Um documento assinado em conjunto por 55 organizações da sociedade civil e movimentos populares pede boicote ao edital Semeia Fundação Cargill 2024. Esse edital foi lançado pela multinacional líder do setor do agronegócio no Brasil, com o objetivo de, segundo ela, apoiar iniciativas socioambientais e negócios de impacto. A alegação dos movimentos é de que a empresa tenta limpar a sua imagem através do financiamento de projetos socioambientais comunitários e a supostos negócios de impacto. O manifesto é assinado por entidades que representam indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores e outras comunidades tradicionais da Amazônia e Cerrado. Um dos objetivos é apontar a incoerência da empresa. A Cargill é, por exemplo, uma das incentivadoras do projeto da Ferrogrão, ferrovia que, se construída, segundo o projeto original, poderá impactar terras indígenas. Estão previstos danos ainda em unidades de conservação e povos isolados. Uma parte da carta dos movimentos diz, abre aspas, a verdadeira Cargill, considerada a segunda maior empresa de capital fechado do mundo, não defende a natureza nem as comunidades locais, mas sim projetos de destruição como a Ferrogrão, uma ferrovia de 933 quilômetros que cortaria a floresta amazônica ao meio para aumentar ainda mais a produção já recordista de soja e milho no Mato Grosso e no Pará, fecha aspas. Para as organizações e movimentos, o edital promovido pela empresa quer esconder o estímulo ao desmatamento, à grilagem de terras e à perda da biodiversidade. O documento também chama a atenção para o uso de agrotóxicos por meio da monocultura predatória e ilegal. Procurada pelo Brasil de Fato, a Cargill informou que não foi contatada diretamente e não recebeu o documento assinado pelas entidades. A companhia disse que respeita o direito à liberdade de expressão de todos, de modo a encorajar um diálogo aberto e construtivo envolvendo todos os atores da sociedade. Afirmou ainda que segue firme em seu compromisso de ajudar o mundo a prosperar. e destacou que a Fundação Cardil, fundada há 50 anos, atua promovendo a prosperidade das comunidades e fortalecimento de sistemas alimentares seguros, sustentáveis e acessíveis. Segundo a nota, em 2023, foram investidos R$4.400.000, que beneficiaram mais de 117 mil pessoas em 18 estados do país. A nota também ressalta que a empresa não participa do consórcio formado para a construção da Ferrogrão. No entanto, de acordo com o texto da Cargill, o transporte ferroviário traz benefícios como segurança, eficiência e menor impacto ambiental quando comparado ao rodoviário. Isso, na visão da empresa, contribuiria para a competitividade da produção brasileira nos mercados internacionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
E na Bahia, um território ocupado historicamente pelo povo Pataxó, corre o risco de ser leiloado. Esse é mais um capítulo da complexa história que marca a disputa de terra e território na região. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Gabriela Amorim.
Neste Abril Indígena, uma área ocupada há séculos pelo povo Pataxó pode ir a leilão promovido pela Justiça Federal para pagar multas ambientais de um empresário baiano. A longa e complexa história é mais um capítulo na disputa por terra e território no extremo sul da Bahia, ainda vivenciada pelos povos indígenas no local dos primeiros contatos com os portugueses. Aliás, nesse capítulo, a personagem acusada de grilar terras indígenas também é um cônsul honorário de Portugal no Brasil. De acordo com documentos da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, há registros históricos de ocupação do povo Pataxó no território da Lagoa Doce, pelo menos desde o início do século XIX. Há algumas décadas, no entanto, o empresário e cônsul honorário Moacir Costa Pereira de Andrade entrou em disputa com o povo Pataxó pelo território, afirmando que a área faz parte da fazenda Itaquena, de sua propriedade. Desde o final de 2023, essa fazenda está indicada pela Justiça Federal para ser leiloada no âmbito de um processo de execução de multas ambientais contra o empresário e cônsul. As multas devidas ao ICMBio somam cerca de R$36 milhões e a fazenda foi avaliada em 2020 em R$82.800.000. Canhu Pataxó, presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia, afirma que o povo Pataxó já vem há meses questionando a validade do leilão.
É exatamente o território água doce do povo Pataxó. É o que está sendo colocado como terra dele para poder ser leiloado. Só para você ter uma ideia, essa área é de uma riqueza ambiental gigante, que a gente não compreende. Como que, para pagar um crime ambiental, você comete outro crime ambiental e ainda um crime contra um povo, né?
A liderança explica que o povo Pataxó já notificou a Justiça Federal de que existe uma comunidade indígena que ocupa tradicionalmente o território. Também solicitaram à FUNAI que dê prosseguimento ao processo de demarcação, bem como ingresse como parte no processo contra o empresário Moacir Andrade, uma vez que é responsabilidade do órgão defender os interesses dos povos indígenas. O coordenador da FUNAI na região sul da Bahia, Aruan Pataxó, informou que desde o ano passado o escritório vem acompanhando o caso, tendo realizado duas visitas técnicas ao local.
E aí, nessa semana, a equipe nossa também vai no local, né, para poder fazer a qualificação da área, pegar todas as informações e também fazer uma informação técnica e mandar para a presidência da FUNAI e também para a procuradoria especializada para fazer essa questão da defesa judicial.
O coordenador da FUNAI na região disse ainda que há, inclusive, um pedido de reintegração de posse do território da Lagoa Doce feito pelo empresário Moacir Andrade.
Uma situação bastante complexa, com diversos interesses, né? No qual as comunidades indígenas, nesse processo aí, que foi colocado à venda, parte dessa área não foram ouvidas.
A comunidade Pataxó aponta ainda para a ausência do Ministério Público Federal atuando no processo, uma vez que o órgão tem como função a defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Procurado pelo Brasil de Fato Bahia, o MPF informou que recebeu nesta semana uma representação sobre o assunto protocolada pelo gabinete da deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL. Por meio da assessoria de comunicação, afirmou que o documento já tinha sido encaminhado com urgência ao TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Diante da ausência da atuação de órgãos federais, uma das famílias Pataxó, que mora no território Lagoa Doce, constituiu um advogado para defender os interesses indígenas no processo. O defensor Adam Corrin Poleto contesta a decisão da Justiça Federal em primeira e segunda instância em manter o leilão, mesmo após receber a contestação da comunidade indígena.
Indígena não poderia permitir o leilão de uma área que tem uma ação declaratória de posse em curso, né? A mesma vara em que ele é presidente do processo de execução, processo que teve o ato do leilão. Então, assim, isso demonstra não apenas inaptidão técnica do magistrado, mas, sobretudo, inclinação, né? Existe risco de parcialidade aí.
O advogado explica que ainda não há uma data marcada para o próximo leilão e, antes que isso ocorra, deve recorrer da decisão da primeira instância em manter esse leilão. O território Lagoa Doce tem aproximadamente 200 hectares e está localizado entre Barra do Rio Saruê e a Barra do Rio dos Frades, próximo ao povoado Itaquena, no município de Porto Seguro, região da chamada Costa do Descobrimento. Ele faz parte de um território maior que está intimamente ligado à dinâmica de vida do povo Pataxó na região de Porto Seguro. Atualmente, há duas grandes famílias que moram no local, utilizado como passagem nos trajetos nômades do povo Pataxó. Carru Pataxó lamenta.
Porque toda passagem nossa que a gente fazia era aquela localidade onde a gente abastecia água, se alimentava, dormia e seguia a viagem. Então era um local de referência nosso de ponto de apoio. Né? Então fazendo parte do nosso território. Até porque, para poder se entender, inclusive, o que é território para a gente, não é somente a localidade de vivência do povo Pataxó, mas exatamente esse local também de subsistência, de existência nossa enquanto povo. Né? Quanto ao modelo nômade que o povo Pataxó, apesar desses 200 anos de relação, a gente não deixou ainda que isso saísse muito do nosso ser de vivência.
De acordo com a família Brás, uma das que permanece morando na comunidade Lagoa Doce, todas as pessoas que ali habitavam foram expulsas em 2007, após um acordo ser firmado entre o ICMBio e o empresário Moacir Andrade para a criação do Parque Refúgio da Vida Silvestre. As famílias afirmam que suas casas foram derrubadas e os vestígios queimados por funcionários do ICMBio na época. Ao Brasil de Fato Bahia, o ICMBio afirmou que, abre aspas, a unidade de conservação de proteção integral foi estabelecida em terras privadas, após um processo formal de consulta pública envolvendo todas as comunidades afetadas, inclusive os povos originários locais, fecha aspas. O nome de Moacir Andrade está envolvido em várias denúncias sobre grilagem de terras na região de Porto Seguro, bem como em episódios de violência contra comunidades indígenas da região. Um dos mais recentes ocorreu em 29 de dezembro do ano passado, numa outra área indígena, também no município de Porto Seguro. Na ocasião, a comunidade Pataxó sofreu ataques a tiros. O Brasil de Fato Bahia procurou os advogados que representam o empresário no processo, mas até o fechamento da reportagem não houve resposta. Caso entre em contato, a matéria será atualizada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Amorim, em Salvador, na Bahia. Locução, Douglas Matos.
Já no contexto internacional, a gente fala agora da crise de segurança que assola o Equador. Por conta da violência gerada pela crise, o país está em estado de emergência até esta segunda-feira.
E agora a gente também fala sobre o Equador. O país passa por mais uma crise aí de segurança pública. Em 2 dias, 15 pessoas morreram numa nova onda de violência provocada por disputas entre facções criminosas. Desde janeiro, o país está em estado de exceção, que termina agora em abril. Para analisar a situação, converso agora com Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oi, Fernando, é um prazer te receber de volta aqui no Central do Brasil.
Oi, prazer é meu. Situação complicada, né?
Pois é, Fernando. E da última vez que você esteve aqui, lá em janeiro, logo que foi decretado o estado de exceção, já estava uma situação muito preocupante, com uma perspectiva mais preocupante ainda. Então, queria que você trouxesse para a gente qual que é o seu balanço desses meses. A violência continua sem previsão de trégua?
Olha, com certeza, porque o elemento crucial que é o tráfico de drogas ter se reconfigurado ali na região do Equador continua. Ainda há demanda, ainda há um fluxo de drogas, por exemplo, indo à Europa. Então, de certa forma, temos presença de militares, de policiais nas ruas, mas esses grupos narcotraficantes, que não são nem só equatorianos, né, envolvem também mexicanos, ao que tudo indica, a presença de brasileiros também, ainda tem muito interesse, tem muito dinheiro relacionado e se articulando nesse tipo de premissa. De certa forma, até lembra que a questão no Brasil, né, em que, ao longo das últimas décadas, a gente reforçou dinâmicas de militarização, de emprego quase incessante da polícia, mas não lida com dimensões muito estruturais. Então, do ponto de vista prático, apesar, né, como você bem lembrou, em janeiro, o Equador decretou praticamente guerra civil no país, com presença de militares, o que a gente continua vendo é ainda os índices de violência aumentando e a situação não parece normalizar, não.
Pois é, e esse estado de exceção tinha prazo de 90 dias e já está acabando. E agora, Fernando, existe aí alguma sinalização do que pode ser feito quando esse prazo acabar? E mais do que isso, foi uma medida que trouxe aí os resultados esperados?
Olha, parece que a situação vai ficar ainda mais complicada. Eu lembro quem está assistindo a gente que esse estado de exceção, ele deu poderes especiais para o Exército e para as forças de segurança poderem atuar dentro do Equador. Além de retirar algumas garantias, como, por exemplo, direito à reunião sem autorização do governo e também, por exemplo, coleta de informações e grampos de telefone sem muitas autorizações judiciais. A discussão agora no Equador é que esse período excepcional pode ser incluído dentro da Constituição através de novas leis. Então, por exemplo, uma presença mais específica de militares nas ruas e mesmo poderes especiais para forças policiais podem ser expandidos, não necessitando mais desse dispositivo de excepcionalidade que foi implementado em 8 de janeiro. Então há, de certa forma, um medo por parte de grupos de direitos humanos do Equador de que o que era exceção agora vai virar permanente, e aí ninguém tem muita certeza de aonde isso pode escambar. Mas como a gente vinha comentando, do ponto de vista prático, a gente teve uma certa redução de crimes em algumas áreas, principalmente em Quito. Há uma sensação de segurança aumentando, porque tem muito militar e muito policial nas ruas agora. Agora, quando a gente olha o índice de drogas, o índice de pessoas feridas em áreas periféricas, quando a gente olha os índices criminais, eles permaneceram muito altos. Então, pode ser que, de certa forma, tenha atendido algumas partes da população equatoriana, que agora se sente um pouco mais atendida, mas de modo geral, acho que a gente pode ver que desde janeiro as coisas não se resolveram tanto assim.
Pois é, agora você falou na população, né, Fernando? O presidente Daniel Noboa convocou um referendo agora para o dia 21 de abril, justamente para convocar, para consultar, na verdade, a população sobre vários desses tópicos relacionados aí à repressão dos grupos armados no país e todas essas medidas aí que envolvem os militares ocupando aí o Equador. Como que você avalia essa medida do presidente?
Olha, é sempre bastante complicado a gente analisar momentos de troca de leis em meio a uma população bastante assustada, bastante receosa, lembrando que o Equador, até 15, 20 anos atrás, era um dos países mais seguros da América Latina, né? Então, o que a gente olha com pesquisa de opinião no Equador hoje, uma população muito aterrorizada, com muito medo dessa nova realidade de violência, de grupos narcotraficantes, coisas parecidas. Então, quando a gente pensa um referendo em que basicamente a presidência está pedindo mais poderes e menos direitos para a população em geral no que diz respeito ao combate ao narcotráfico, há, de certa forma, um receio de que essa população aterrorizada pode votar com medo e autorizar, de certa forma, redução de direitos, redução de ferramentas. É óbvio que ninguém é contra de mecanismos potentes e estratégicos para lidar com o narcotráfico, para lidar com a criminalidade. Agora, o grande receio é que, na medida em que essas medidas dentro dessa configuração, isso pode ser usado para não só combater narcotráfico, mas população periférica, grupos ativistas, todo mundo pode entrar nesse balaio do que hoje é chamado de narcoterrorismo dentro do Equador, né? Terrorismo acaba não tendo uma definição muito clara, pode ser, obviamente, grupos traficantes, grupos criminosos, mas a gente sabe ao longo da história da América Latina que governos, às vezes, gostam de incluir também outros grupos dentro dessa colocação. Então, particularmente, há um receio de grupos ligados a direitos humanos no Equador e mesmo na América Latina de que esse referendo, dentro de uma situação tão emergencial e tão aterrorizante para a população, pode referendar, no final das contas, mudanças importantes dentro das leis e aí, de certa forma, reduzir também os mecanismos de proteção da população de modo geral, né, Luana?
Olha que situação complexa, né? A gente vai continuar, claro, acompanhando tudo aqui e lembrando vocês, como eu falei lá no começo, o Fernando veio aqui, você veio aqui lá em janeiro para falar dessa situação, analisou tudo isso e a gente tem lá no nosso site brasildefato.com.br, porque ele fala justamente dessa situação complexa envolvendo outros países, que não é uma coisa que está só dentro do Equador, né, professor? Então, eu lembro você também para acompanhar e a gente continua falando disso e espero você numa próxima oportunidade, claro, para a gente continuar esperando que seja uma situação bem melhor aí para o Equador e para os equatorianos que estão sofrendo com toda essa situação. Obrigada, Fernando.
Um abraço, Luana. Pode ser Fernando mesmo. Estamos aqui na discussão horizontal de coisas tão importantes assim. Forte abraço para quem nos assiste também.
Obrigada. Até uma próxima. Nós conversamos com o Fernando Branco, ali, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E para encerrar o programa de hoje, vamos conhecer a cura ancestral das mulheres indígenas do Maranhão na reportagem de Mariana Castro.
Nos territórios indígenas, o cuidado é coletivo, seja do corpo, do espírito ou da terra. Por isso, se uma pessoa está doente, toda a aldeia está doente. E as práticas envolvem desde rituais de banho e defumação até a produção de xaropes e garrafadas. Esse conhecimento é milenar e tem sido repassado às novas gerações através da articulação das mulheres indígenas do Maranhão, a AMIMA.
É o que explica direto da terra indígena Arariboia, Cíntia Guajajara, antropóloga e uma das coordenadoras da organização.
Esse conhecimento a gente vem adquirindo desde nossos antepassados, nossos bisavós, nosso avô, nossa mãe. E esse conhecimento a gente vem repassando para a geração, nossos netos, nossos filhos, né? E a gente vem acompanhando, observando os processos desse conhecimento, desde os banhos, a importância da prevenção e da cura da medicina através das plantas medicinais, como cumaru, a copaíba, a andiroba, a mucuíba, né? As raízes, as folhas, as sementes, os óleos e os leites. Cada planta tem a sua importância. Isso é um conhecimento milenar, um conhecimento ancestral que a gente não pode deixar perder. Só vem fortalecer a nossa saúde e a nossa medicina.
Cíntia explica que as formas de repassar esse conhecimento acontecem naturalmente, ao longo dos anos, por meio dos próprios rituais.
Através dos cantos, através dos encontros e prevenção mesmo. Quando a gente percebe os sintomas, a gente vem fazendo o xarope, fazendo as garrafadas, extraindo os óleos da própria natureza, das sementes. Cada região, cada lugar, cada aldeia tem uma característica própria. Eu estou falando aqui do território Arariboia, especificamente da aldeia Lagoa Quieta, porque eu aprendi com minha avó, aprendi com minha mãe e já estou ensinando para minha comunidade, minhas filhas, meu genro, minha neta.
Maria do Amparo Guajajara apresenta uma das flores utilizadas nos rituais.
Essa flor aqui é a flor da mucunã, que a raiz, o pé dela serve para febre, para vômito, a água dela também, né? É muito importante, viu? A flor da mucunã. Que isso aqui é que nós usamos muito para fazer os remédios, né? Quando a criança adoece, quando a criança está com diarreia, dá vômito, a gente faz, tira a água do pé dessa flor aqui, ó, da mucunã. E as crianças da comunidade já sabem da importância de tudo isso, o quanto que a medicina indígena, a medicina tradicional é importante para o nosso povo, para a nossa existência, para a nossa saúde e traz uma qualidade de vida para nós. E isso é uma forma de cuidar que a gente vem passando para o nosso jovem, uma forma de bem viver para o nosso povo.
Música.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
A edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site na matéria de divulgação diária. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. Trabalhos técnicos de Luba Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.